Senhoras e senhores deputados, caros representantes dos peticionários, vamos dar início a esta audição no âmbito da apreciação parlamentar da petição 377-12, preparar a reestruturação da dívida pública para crescer sustentadamente, que é subscrita por 36.108 cidadãos no registro oficial neste momento. Saúdos a todos, sem fazer aqui qualquer referência, que seria aliás difícil dado ter aqui tantas personalidades que por aqui estiveram em vários estatutos, em momentos diferentes da sua vida cívica. E por isso, permitam-me que me refira apenas ao Sr. Conselheiro Alfredo José de Sousa, enquanto primeiro peticionário, e uma referência, na minha qualidade de Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, ao Sr. Engenheiro João Carvinho. Não usamos aqui no Parlamento a expressão Presidente Emérito, mas que era Presidente desta Comissão quando eu pela primeira vez exerci o mandato parlamentar. Nos termos do acompanhamento do debate de petições, tendo eu todo o gosto, mas indicação da Sra. Presidente de dever estar presente, a Sra. Presidente fez questão, como sabem, de os receber quando da entrega da petição e deu-me nota também disso, que gostaria que eu estivesse presente a quando do debate da petição, mas os trabalhos serão dirigidos pela deputada relatora, a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, a quem eu passo desde já a palavra e a coordenação dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Neste caso, é só uma peticionária. Eu propunha a seguinte metodologia de trabalho. Daria algum tempo, 10 minutos, se considerarem suficiente, para a apresentação de um documento que prepararam para esta audição e para fazerem e organizarem a vossa intervenção como assim entenderem. E depois daria a palavra aos grupos parlamentares que a pretendessem usar, por um período de 5 minutos, e depois voltariam de novo a ter a palavra, sendo que, enfim, o plenário terá início por volta das 3, até às 3:15, gostaríamos de poder concluir esta audição. De forma que, para não demorar mais tempo e podermos ter todo o tempo para a discussão, passaria a palavra a quem... Ok, ao senhor primeiro peticionário. Muito obrigada.
Muito obrigado. Antes de mais, cumprir gostosamente o dever protocolar de agradecer ao Presidente da Comissão e aos senhores deputados presentes esta audição. Efetivamente, depois da apresentação da petição à Assembleia, do manifesto dos 70, que não são 70, são 74, houve ainda um período de recolha de contributos, e justamente essa recolha de contributos para ser entregue à senhora relatora, e é esse digamos o meu papel, que o desempenho com muito gosto. Não é propriamente um correio de transmissão, nem uma correia de transmissão, mas quanto ao fundo da questão e quanto aos acrescentos às contribuições que poderão ser prestadas à Comissão, pois irão ser prestados com as intervenções. Diria que, em primeiro, o senhor, senhor professor Tripreira.
Ora, boa tarde a todas e a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, caríssimos colegas peticionários. Eu vou basicamente falar sobre um contributo que foi feito por um grupo, portanto está, digamos, está assinado de 4 peticionários, mas foi feito no contexto de uma discussão mais alargada dentro deste grupo, precisamente que aqui está hoje. achámos que seria de todo conveniente que, para além da petição, fala um pouco por si, mas que houvesse algum texto que desse algum fundamento mais, mais técnico até à petição. Portanto, foi nesse contexto que foram solicitados vários contributos. É um dos contributos, talvez, o principal do ponto de vista, do, digamos, da sua extensão e profundidade. Portanto, este texto já foi distribuído por todos e eu vou apenas apresentar as linhas gerais, mas antes queria fazer um pequeno, também só uma nota. Obviamente que a razão porque isto está identificado com quatro peticionários é que nós não quisemos, isto foi também uma decisão coletiva, não quisemos que se diga que este documento é o documento de todos os peticionários, nunca poderia ser, não é? Há várias leituras, etc., mas achámos, e este documento foi discutido e é relativamente consensual, pelo menos dentro deste grupo alargado que aqui está hoje. Portanto, isso está escrito na primeira nota de pé de página, que é, veicula estes peticionários, mas reflete em grande medida, e pensámos, e por isso é que decidimos apresentá-lo hoje aqui, reflete o sentir de muitos peticionários. Bom, portanto, isto era uma pequena introdução prévia àquilo que é o conteúdo do documento. Neste documento, nós basicamente fazemos quatro coisas. Por um lado, queremos alertar os senhores deputados e a generalidade da opinião pública de que temos aqui um problema entre mãos bastante complicado do crescimento da dívida pública, que está longe de estar resolvido. Está longe de estar resolvido e que tem um impacto bastante grande, como todos sabemos, isto não é novidade para ninguém, na gestão da política orçamental e um impacto, obviamente, em toda a política de quer de aumento de impostos, quer de corte da despesa pública. Portanto, o primeiro ponto do documento é salientar, digamos assim, a dimensão do problema que ainda está cá. Não foi resolvido, antes pelo contrário, quer dizer, a dívida pública tem vindo a aumentar durante todo o período do ajustamento. O segundo ponto fundamental deste documento tem a ver com uma análise que é feita aqui, que é original, da aplicação dos critérios que estão subjacentes àquilo que no fundo hoje enquadra a política orçamental, que é basicamente o Tratado Orçamental, o Pacto de Estabilidade e Crescimento e as nossas obrigações decorrentes das negociações com a Troika, que estabeleceram um determinado trajeto de ajustamento orçamental. Nós fizemos uma análise de quantas vezes, para os 28 países da União Europeia, quantas vezes é que, desde 1996 até 2013, quantas vezes é que se verificaram um conjunto de critérios, a saber, o crescimento nominal do PIB ser inferior a 3,6%, note que o 3,6% é o objetivo de médio prazo de crescimento da economia inscrito no documento de estratégia orçamental. Portanto, este é um critério, crescimento nominal inferior ou igual a 3,6%. Considerámos um deflator do PIB também menor ou igual a 1,8%, portanto, é outra hipótese fundamental. O saldo primário, o saldo orçamental primário ser superior, portanto, o excedente primário ser superior a 1,8%. Bom, fizemos esta análise para os 28 países da União Europeia, para os anos entre 1996 e 2013, e há apenas 13 observações, digamos assim, 30 casos, em 491 observações, portanto, as 491 é multiplicarem os 28 países por estes anos, há apenas 30 casos em que se verificam este cenário, não é? O cenário que está projetado para a frente. E depois acrescentámos mais uma variável, que é, para além destas que eu acabei de referir, que é o crescimento do consumo privado ser menor ou igual a 0,8%. E se acrescentarmos esta variável adicional, passa a haver apenas 10, chamemos-lhe episódios, 10 observações em 491, ou seja, 2% de casos em que no passado se verificaram as hipóteses que se prevêem para o futuro. Portanto, no fundo, a ideia é simples. Nós vamos pegar nas hipóteses que se prevê que para o futuro, um crescimento do PIB na ordem dos 3,6%, ou menos, uma inflação relativamente baixa, menor ou igual a 1,8%, um excedente primário maior que 1,8% e um crescimento do consumo privado menor do que 0,8%. Ora bem, isto são dados, não é? E os dados valem o que valem, o passado é o passado e o futuro é o futuro. Mas isto mostra a dificuldade do ajustamento e a dificuldade, digamos, de pôr a dívida numa trajetória sustentável em termos das perspectivas futuras e, portanto, sem renegociação da dívida é muito difícil chegarmos lá. O terceiro ponto que nós achamos que é importante é uma secção, a secção quarta do paper, em que se analisa as necessidades de financiamento brutas do Estado nos próximos anos. Os dados aqui não são completamente novos, quer dizer, os dados deviam ser todos conhecidos, mas convém relembrar, e esta é a mensagem fundamental deste paper, outra mensagem fundamental, ou seja, nós vamos ter, até 2018, portanto, até 2018, vamos ter que reduzir o saldo orçamental de uma forma dramática, portanto, muito significativa. E nestes períodos de 7 anos, entre 2014 e 2021, nós vamos precisar de ir aos mercados financiar-nos em 100 mil milhões de euros só para amortizar a dívida. A estes 100 mil milhões de euros é preciso adicionarmos todos os déficits orçamentais que tivermos daqui até 2017, que estão previstos. E seria para deduzir eventuais excedentes orçamentais que possa haver em 2019, 20 e 21, coisa que nunca tivemos em democracia, mas que vamos acreditar que é possível. De qualquer maneira, portanto, as nossas necessidades de financiamento são 100 mil milhões de euros para amortizar, mais os déficits orçamentais que vamos ter até 2017, mais necessidades de financiamento que têm existido sempre nos últimos anos, de recapitalização de empresas públicas, de assunção de passivos de várias entidades, etc. Ou seja, nós vamos ter que ir aos mercados, neste período em que temos que fazer uma consolidação orçamental muito significativa, na ordem, essa estimativa não está no documento, e não é feita, mas eu posso adiantar aqui, andará seguramente acima dos 130 mil milhões de euros. E a questão é saber, bom, isto é mais um dado que nós deixamos para reflexão aqui, nós não fazemos muita especulação, este documento é muito, até para se criar uma grande unanimidade em torno deste documento, é muito factual, nós não especulamos sobre as coisas, pomos os dados, interpretamos e caberá aos senhores deputados também fazerem a sua interpretação. Finalmente, temos uma secção neste documento, isto para acabar, penso que deve estar praticamente na hora. A última secção é sobre as hipóteses de renegociação da dívida. Não compete a este grupo dar uma proposta de renegociação, mas também achámos mal, e ela não está aqui, mas também achámos mal não abordarmos o assunto. E, portanto, o assunto está abordado aqui. Há várias propostas concretas de renegociação da dívida, que aqui são escrutinadas, e há vários economistas, alguns prémio Nobel, portanto deverão saber alguma coisa de economia, que têm insistentemente dito que Portugal e os países periféricos necessitam de uma reestruturação da dívida. E portanto, nós deixamos nota de que há uma reflexão que está a ser feita nos fóruns internacionais. Em Portugal este tema é tabu, mas é bom que deixe de ser tabu. Esta petição existe para que, e agora falando em várias coisas, reestruturação, renegociação, mutualização, isto tem que entrar na agenda política e estes peticionários revêem-se nisto e é esta a razão pela qual estamos aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra aos senhores deputados que assim a pedissem. Fazemos a ronda habitual por ordem. Então, senhor deputado Pedro Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhora relatora. Senhora e senhores peticionários, é um prazer ter-vos hoje aqui e podermos discutir com algum detalhe o objeto da petição e, sobretudo, o documento de suporte que contribuirá para a nossa reflexão também sobre os termos da petição. queria registar o largo consenso que esta, primeiro o manifesto, mas depois esta petição, pela expressão tão significativa de peticionários que ela tem, o largo consenso que, ao fim e ao cabo, este tema acabou por registar na sociedade portuguesa, a necessidade de, e agora vamos entrar na questão da palavra, reestruturar ou renegociar a dívida, não é agora por aí, certamente, que devemos perder-nos neste momento, mas o largo consenso da necessidade de alterar os termos da nossa dívida pública, fundamentalmente, para conseguirmos um processo de consolidação sustentável e até obtermos a sustentabilidade da dívida pública desejada. E é, primeiro, sobre este tema que vos queria questionar. Expendem argumentos sobre duas ou três hipóteses que têm vindo a ser estudadas, até pelo próprio FMI também, sobre as condições globais de sustentabilidade da dívida, desde logo para iniciar esse processo com vista à sustentabilidade, aquilo que é a alteração, por exemplo, no saldo global das contas públicas, a evolução que tem que ocorrer no PIB nominal, portanto, todas essas condições de sustentabilidade que são enunciadas, que de algum modo têm que ser atingidas daqui a 3 a 4 anos, num processo muito duro, obviamente, e muito incerto, e depois a manutenção dessas trajetórias para obter finalmente as condições de sustentabilidade desejadas. E do meu ponto de vista, a primeira pergunta que se devia colocar, a primeira interpelação que vos deixava era, com os atuais multiplicadores orçamentais, depois desta sucessão de doses de austeridade, de impacto dessas sucessivas doses de austeridade na confiança dos consumidores, com o atual enquadramento externo e, portanto, com os multiplicadores orçamentais que podemos pensar ter hoje em dia, eu diria, a pergunta é provável que consigamos obter concomitantemente este caminho para o saldo primário nos 4% e os 3,6% de PIB nominal em 4 anos, portanto, até 2018, eu vejo com a maior das complexidades que seja possível, com estes multiplicadores orçamentais, atingir num período tão curto esta combinação de indicadores. Deixava esta primeira questão para a vossa reflexão, para o vosso comentário, se for o caso. Depois, sobre as modalidades de reestruturação ou renegociação, voltemos a evitar agora essa questão. Percebi, foi claro, agora o professor Paulo Trigo Pereira não advogam uma modalidade concreta enquanto petição, mas cada um terá a sua opinião, evidentemente. É interessante a reflexão que fazem, em qualquer caso, sobre o private sector involvement, portanto, o envolvimento daqueles que são os privados onde está colocada a dívida pública. É interessante essa reflexão porque ela também nos interpela, porque nós percebemos que dos mais de 200 mil milhões de euros de dívida que temos agora, temos os tais cerca de 70 mil milhões, um pouco mais, 75 mil milhões talvez agora colocado em credores institucionais, há uma grande fatia da dívida colocada nos residentes, no setor financeiro português, etc., em entidades até do próprio Estado e, portanto, percebe-se da vossa análise deste papel, nos 2 minutos consegui analisá-lo, que vem com preocupação uma focagem significativa na dívida colocada no setor privado pelas suas consequências na própria economia portuguesa, na situação sistémica da própria economia portuguesa, desde logo do setor financeiro, mas também dos residentes, com implicações no consumo e outras. Portanto, se puderem aprofundar um pouco a vossa reflexão sobre o envolvimento do setor privado neste quadro de reestruturação ou renegociação, e se a análise que fazem dos números que temos vos faz pensar que uma reestruturação ou renegociação apenas envolvendo os credores institucionais pode ser suficiente para a alteração que precisamos de trajetória global da dívida e para a sustentabilidade da dívida desejada. Muito obrigado, o tempo é curto, fico-me por aqui.
Senhor Deputado Cristóvão Crespo, se faz favor.
Obrigado, Senhora Relatora, Srs. Peticionários. Uma primeira palavra para valorizar os contributos que são importantes receber sempre da sociedade civil, digamos assim, portanto, e que nós valorizamos e que estamos sempre disponíveis para acolher e para analisar, embora neste caso em concreto tenhamos alguma dificuldade em perceber o tempo e o modo, digamos assim, da apresentação desta petição e do argumentário que está subjacente. Portanto, nós verificamos que, de facto, eu penso que é importante o debate, mas é importante também da parte da sociedade haver, e particularmente de quem, com as responsabilidades que Vossas Excelências tiveram num passado mais ou menos recente, portanto, e perceber a dimensão do problema e porque é que nós chegámos aqui. Portanto, porque é que nós chegámos aqui e porque é que colocamos a questão neste momento. Porque há pouco, quando falaram na reestruturação da dívida, gostaria de saber se haveria unanimidade quanto aos termos dessa reestruturação, portanto, se envolvia capital, juros e prazos, e em que medida, portanto, em relação ao capital. Portanto, é uma área em que nós achamos que não podemos entrar por aí, até pelo impacto que isso teria ao nível da própria sociedade portuguesa, da vida interna, tanto da banca como das poupanças dos portugueses. Em relação aos juros e aos prazos, portanto, daquilo que é a nossa análise, portanto, essa reestruturação tem vindo a ser feita. Portanto, nós estamos com juros historicamente baixos e, em termos de prazos, portanto, inclusivamente foi alargado substancialmente os prazos que à partida estavam previstos em termos da dívida. Aliás, eu só me faz alguma confusão, portanto, nós discutirmos agora e os termos, inclusivamente, é que nós falamos nesta questão. Portanto, nós, por um lado, queremos renegociar a dívida, mas, por outro lado, castigamos até à exaustão a palavra austeridade, portanto, que foi, digamos assim, depreciada no seu sentido original. Portanto, e não percebo como é que conseguimos, por um lado, aparecer como renegociadores de uma dívida e, por outro lado, dizermos que não precisamos de fazer austeridade. Portanto, é algo que para mim que me causa alguma confusão. Portanto, como é que nós vamos para a renegociação, mas, por outro lado, não queremos fazer austeridade? Não queremos, e aqui a austeridade é no sentido de conter despesas, de melhor efetuar despesa. Portanto, a austeridade é racionalizar os custos. Ao fim e ao cabo, é racionalizar os custos. Portanto, se nós temos a mesma despesa, se não queremos racionalizar a despesa, que é isso que temos pretendido fazer, portanto, em última análise, é racionalizar a despesa. Se nós não racionalizamos a despesa, como é que temos possibilidades de renegociar? Ou até onde é que isso nos vai levar? Onde é que essa renegociação nos vai levar? Onde é que nós vamos desembocar depois de uma situação de renegociação dessas? Com o que é que somos confrontados no dia a seguir à renegociação? Qual é a situação com que o país se vai confrontar no dia a seguir em que assuma a sociedade portuguesa e o governo que representa a sociedade portuguesa, vamos renegociar a dívida? O que é o dia seguinte? Temos a noção do que é que isso é? A austeridade e todas as implicações dramáticas que a sociedade portuguesa vai ter nesse dia não são muito mais graves do que aquilo que temos vindo a fazer tudo ao longo destes dias? Não será? A todos os níveis. Há aí de certeza que o empobrecimento será a pique. Nesse dia em que nós assumíssemos a renegociação, em que o governo português assumisse uma renegociação, conforme são os pressupostos desta petição, aí a situação dos portugueses era claramente dramática. Informados e ativos, mais jovens e mais velhos, aí de certeza que tenha a nítida sensação de que isso. Porque nós não chegámos aqui aos 129, por acaso, tanto, não surgem aqui por acaso. Ainda agora o Banco de Portugal diz que foi reconduzida ao perímetro orçamental mais 5 mil milhões. Portanto, não foram criados agora. Foram criados pelas empresas públicas, para CP, para Carris, portanto, e se calhar daquelas algumas pessoas foram responsáveis pelo acumular desse passivo, que agora temos de reconduzir ao perímetro orçamental, porque até aqui conseguíamos afastar do perímetro orçamental estas situações todas. Portanto, e agora somos confrontados nisto, temos de ter realismo. Eu penso que o que temos de ter neste momento é realismo. E algum sangue frio para tratar com estas questões, que eu penso que é aquilo que tem sido tentado. Não se tem conseguido, na plenitude, estas situações todas, mas estamos a inverter este ciclo, pelo menos em relação às bases. Porque assim como não chegámos aqui por acaso, também não saímos daqui por acaso. Portanto, não chegámos aos 130 e baixamos por milagre para 100. Isso é impossível acontecer. Portanto, vamos ter que fazer um trabalho paulatinamente. Portanto, o mundo é feito de dificuldades, o mundo é feito de sacrifícios, temos que perceber e temos que dosear o nosso sacrifício, que é isso que temos tentado fazer ao longo do tempo. Portanto, eu acho que, em termos daquilo que é importante, portanto, é que nós acreditamos e não nos deixamos impressionar. Portanto, e é isso que tem sido a prática do PSD enquanto partido apoiante do governo. Portanto, e com muito realismo. Portanto, e focar na resolução dos problemas. Porque eu acho que este caminho não resolvia problema nenhum, criava-nos problemas adicionais. Portanto, a grande questão que eu gostava de vos colocar em termos da reestruturação da dívida é que, de facto, se há unanimidade, quem é que chega, portanto, se é capital, juros e prazos, e então como é que compatibilizamos? A outra grande questão é como compatibilizamos A renegociação da dívida versus a austeridade. Portanto, renegociamos a dívida e deixamos de ter austeridade?
Obrigada, Sr. Deputado. Com alguma tolerância da mesa, passava a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em meu nome pessoal e em nome do CDS, agradeço a todos os peticionários aqui presentes a sua presença e a exposição que fizeram, o professor Paulo Trigo Pereira, a exposição que fez. Não posso deixar de dar um agradecimento especial e umas boas-vindas especiais ao Dr. Bagão Félix, pessoa que nos é muito cara. E gostaria de dizer o seguinte: nós tivemos aqui há dois dias no Parlamento a audição do Conselho Económico e Social, por causa do relatório que produziram sobre o DEU. E nessa audição, em resposta a duas ou três questões que eu próprio pus, o Dr. Silva Peneda fez uma afirmação de uma coisa que, de facto, é uma grande verdade. Porque foi primeiro a dizer, estes relatórios é muito bonito e é muito bom, e há muita gente que é muito boa a produzir relatórios e a ler relatórios e a falar com base em relatórios. O problema é quando se tem passado o relatório para a realidade e se depara com as variáveis e com os fatores que em abstrato no relatório são muitas vezes imponderáveis, que não podem ser considerados. E, portanto, eu queria, deixando esta pequena nota de introdução às parcas palavras que irei dizer, queria agradecer o contributo que fizeram, esta excelente reflexão. Digamos que este relatório apresentado sob a forma de petição, com excelentes ideias e pistas e alternativas, e deixar unicamente três singelas notas a propósito desta petição e da intervenção que o professor Paulo Trigo Pereira fez. Primeira nota no que respeita à dívida pública. É evidente que nós, tomando como ponto de partida o momento em que a dívida existe com o volume que tem e as soluções que propomos para resolver aparente, pelo menos tecnicamente e evidentemente à vista, se calhar, insustentabilidade ou pouca sustentabilidade ou pouca viabilidade de poder vir a sustentar a dívida, estamos a ignorar uma parte do problema, isto no que respeita a políticas futuras, que é o porquê e a origem da dívida, e que nas políticas futuras não se pode voltar a repetir os erros e os caminhos que levaram à criação dessa dívida, senão estamos num processo sistemático, como o indivíduo está endividado com o banco, vai renegociar a dívida, vai pedir outro banco para tapar aquele buraco, mas continua a levar a mesma vida e, portanto, vai-se endividando sempre cada vez mais. Portanto, as causas não são despiciendas e não podemos, pura e simplesmente, fazer tábua rasa desse período prévio, sob pena de estarmos sistematicamente a cometer os mesmos erros. A segunda nota que eu queria deixar é que disse o Sr. Professor que o pensamento sobre estas matérias, sobre a reestruturação da dívida, tem de entrar no discurso nacional. E eu diria duas coisas. Nestes últimos três anos, tivemos sobre um programa de ajustamento perfeitamente específico, delineado com regras muito claras, balizadas e que não saíam dali, que impedia não que se pensasse sobre as coisas, mas que impedia que, estando a decorrer esse processo de ajustamento e o cumprimento do memorando de entendimento, o discurso ou qualquer veleidade que houvesse, se houvesse, não estou a dizer que havia, mas qualquer veleidade que houvesse, de querer, no âmbito desse contrato celebrado com os credores, de alterar os termos introduzindo a variante reestruturação da dívida, estava, digamos, cortada à partida. Podem dizer assim, agora, mais junho de 2014, essa situação, pelo menos à partida, está na fase final de ser ultrapassada, poderá já equacionar-se de outro modo. admite-se em tese. Mas, Sr. Professor, gostaria de dizer que adianta pouco a Portugal, como muito bem diz na vossa petição, a dívida pública portuguesa não é diferente da dívida, poderá não ser em números, mas na sua estrutura e no seu montante, no seu valor global, naquilo que representa de peso para a economia portuguesa e para os portugueses, não é diferente da dívida pública de muitos outros países da Europa. E, portanto, nós podemos introduzir o discurso internamente, mas se esse discurso não for introduzido, não por alguns economistas, mesmo prémio Nobel, a título individual e como reflexão própria do caminho que eles fazem e da análise que eles fazem, mas se não for introduzido na Europa como um discurso público, político, da própria Europa e das instituições europeias, que permita então falar-se de modo global e integrado numa reestruturação da dívida ao nível da Europa, não nos adianta muito nós andarmos cá dentro sozinhos a falar de uma reestruturação de dívida. Ninguém vai querer saber disso. E esse discurso vai ter de ser assumido também, a encetar-se esse caminho, esse discurso terá de ser assumido também pelos credores, pelas entidades credoras, a partir do momento em que...
Irei concluir,
Sr. Presidente. A partir do momento em que percebam e apreendam que também para elas e no interesse delas esse discurso deve ser assimilado e posto em cima da mesa. Num relatório pode-se expender opiniões unipessoais e traçar caminhos unipessoalmente. No terreno tem de se fazer esses caminhos e traçar esses caminhos com os parceiros, com quem está do outro lado, e não sozinho. A terceira nota, e para terminar...
Muito rápido, se faz
muito,
favor.
Muito rápida, Sr. Presidente. O pensamento nestas matérias e estas reflexões são sempre bem-vindos e, como eu disse, são extremamente valiosos, que nos põem a pensar. Mas, da parte de todos os atores, deve exigir que os seus atos, quando são chamados a fazer outro tipo de propostas ou a intervir no dia-a-dia do terreno político, com os seus atos e aquilo que propõem, na prática, no dia-a-dia, em cada política que propõem, que seja consentâneo com esse desiderato abstrato que vêm propor. Porque vir fazer determinadas propostas e depois na sua intervenção política dia-a-dia vir propor coisas que objetivamente são contraditórias com isso,
novo, mas
não colhe. Muito obrigado.
A gestão do tempo obriga-me. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Relatora. Começava por cumprimentar os subscritores desta petição, os que estão aqui presentes, mas também as dezenas de milhares de cidadãos que assinaram esta petição, e cumprimentos também aos senhores e, através dos senhores, esses peticionários. Eu tenho a impressão que há aqui um problema com o som.
Deve ter algum...
comentar este. Penso que sim, assim já está normal. Como conhecem, com certeza, as posições do Partido Comunista Português relativamente à renunciação da dívida, logo em 2011, no dia 5 de abril, numa altura em que se negociava o memorando da Troika, o Partido Comunista Português apresentou publicamente uma proposta de renegociação da dívida nos prazos, juros e montantes. E apresentamos essa proposta como uma alternativa ao memorando da Troika, que na altura alertamos e entendíamos, e a realidade veio confirmar aquilo que na altura dissemos, que teria consequências desastrosas para o país. Entendemos que o país ficaria melhor servido na altura se avançasse desde logo para uma renegociação da dívida, prazos, juros e montantes. E esta proposta, como também sabem, foi recebida, digamos assim, com pouco entusiasmo ou até hostilidade por muitos setores da nossa vida política, incluindo o Partido Socialista, que está a fazer o comentário, mas vemos com satisfação que ao longo dos anos, perante a realidade que se foi verificando em consequência da aplicação do memorando da Troika, cada vez setores mais vastos da sociedade portuguesa foram reconhecendo a necessidade de renunciar à dívida, embora nem todas as propostas coincidam naquilo que são a sua natureza e o seu alcance. Mas é com grande satisfação que vamos vendo que na sociedade portuguesa a necessidade de renunciar à dívida vai sendo reconhecida por setores cada vez mais alargados. Eu gostava de lhes colocar algumas questões, e uma tem a ver com o montante pago anualmente de juros. Como sabem, em 2010 O montante anual pago em juros era da ordem dos 4.800 milhões de euros e foi crescendo, é atualmente cerca de 7.300 milhões de euros. O DEU, apresentado há semanas, prevê que possa este número aumentar até 7.800 milhões de euros em 2015 e em 2018 8.100 milhões de euros. Ou seja, temos um montante pago anualmente por juros crescente e que representa já um peso significativo na despesa pública. Gostava de saber a vossa opinião relativa à imposição de um limite máximo a pagar anualmente em juros, à imagem daquilo que foi feito, por exemplo, na renegociação da dívida alemã. O acordo de 1953 estipulava que o serviço da dívida não poderia ultrapassar anualmente um valor que estava indexado às exportações, creio que no caso alemão 5%. E coloco esta questão porque, obviamente, é necessário que uma parte daquele montante que atualmente está a ser canalizada para pagamento de juros possa ser canalizada para investimento produtivo, nomeadamente em bens transacionáveis, de modo a ir substituindo as importações por produção nacional. O PCP, na sua proposta de renegociação da dívida, faz uma indexação também às exportações, propondo um valor de 2,5%, o que, para os valores atuais dos juros, significaria um máximo anual de 1.600 milhões de euros, em números redondos, o que libertaria também, em números redondos, cerca de 5.600 milhões de euros anuais. Portanto, era a primeira questão que eu gostava de colocar. A segunda questão tem a ver com os estatutos do Banco Central Europeu. Como sabem, os estatutos não permitem que o Banco Central Europeu possa financiar diretamente os Estados. O Partido Comunista Português tem vindo a defender uma renegociação que o Governo e o Estado português defendam junto do Banco Central Europeu uma alteração dos estatutos, no sentido que os Estados se possam vir a financiar diretamente junto do Banco Central Europeu e não tendo que recorrer, como agora fazem, a intermediários. É uma situação que não ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o Estado se financia diretamente na Reserva Federal, ou então no próprio Reino Unido, onde também o Estado se financia diretamente no Banco Central, e obviamente que isto permitiria a Portugal ter acesso a um financiamento a uma taxa de juros que é substancialmente inferior àquela que é praticada atualmente nos mercados. No início do programa da Troika, a banca financiava-se a cerca de 1% na altura, agora menos junto do Banco Central Europeu, e depois os empréstimos que Portugal conseguia obter eram a taxa de juros que na altura estavam a crescer 4, 5% e a crescer por aí fora, e atualmente estão na ordem dos 4, 4,5%. Portanto, se não considerou necessário para garantir a sustentabilidade da dívida portuguesa, que a dívida pública portuguesa, que houvesse uma revisão dos estatutos do Banco Central Europeu, de forma a que os Estados pudessem financiar indiretamente. E uma terceira questão, para concluir, e porque o meu tempo também já está a terminar, a questão do Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental impõe constrangimentos muito fortes relativamente àquilo que deve ser a trajetória da dívida pública. Depois de um período de transição, essa dívida deverá reduzir, que está no excesso de 60% ao ritmo de um vigésimo por ano, e todas as projeções que vão sendo conhecidas apontam para a impossibilidade de cumprir estes objetivos. Ainda há dias tivemos aqui o Conselho Económico e Social, que apresentou o seu relatório, e relativamente à possibilidade de cumprir os objetivos do Tratado Orçamental no que diz respeito à dívida pública, caracterizam isso como quase impossibilidade. Uma quase impossibilidade ou objetivos não alcançáveis. E apresentam estimativas, e estou a falar ainda do relatório do SES, Conselho Económico e Social, estimativas que consideram mais realistas de evolução da economia portuguesa e chegam à conclusão que, nesse cenário mais realista, seriam necessários 70 anos para que a dívida pudesse atingir os 60% do PIB e não os 20 anos que, depois do período de transição, é imposto pelo Tratado Orçamental. Perante isto, a pergunta que vos coloco é se não consideram necessário que Portugal se desvincule deste Tratado Orçamental, visto que, por um lado, os objetivos que estão impostos neste Tratado Orçamental relativamente à dívida pública ou à trajetória da dívida pública são impossíveis ou quase impossíveis de alcançar, e, por outro lado, impõem constrangimentos que não permitiriam ter uma trajetória de crescimento da economia portuguesa e de criação de emprego. Ou seja, continuariam, permite continuar a conduzir políticas iguais àquelas que foram conduzidas nos últimos 3 anos e que nos trouxeram à situação atual. Portanto, gostaria de perguntar, ligado com a questão da dívida, se consideram necessária a desvinculação do Tratado Orçamental. E concluo com estas 3 questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar-vos também, agradecer o contributo que é dado para este debate e dizer até em jeito de introdução que consideramos que o debate que a petição promoveu, a possibilidade de enquadrar até neste debate setores da sociedade bastante diferentes, até setores do espectro político bastante diferentes, permitiu também densificar a problemática da dívida e também dar peso à solução da reestruturação. Percebendo esse valor que foi dado com este contributo, nós acompanhamos para debate em plenário um projeto de resolução exatamente nos termos que a petição coloca. Percebemos que a petição não fecha a reestruturação, aliás, neste documento que entregaram agora até avançam mais do que a petição faz, no entanto, enquadra o pensamento sobre a reestruturação da dívida e nós queremos que isso é, de facto, importante que seja feito. Não que isso esgote o pensamento do Bloco de Esquerda sobre a matéria, temos até a oportunidade nesse projeto de resolução de explicar algumas diferenças de opinião que temos face à reestruturação proposta no âmbito da petição, mas dar conta de valorizarmos o debate como ele existiu e, assim sendo, valorizá-lo também da forma como nós, do ponto de vista parlamentar, podemos fazer com a apresentação do projeto de resolução. Indo ao concreto do documento e do tema. Eu creio que temos a vantagem, por um lado, em debater este tema com tranquilidade. Há muito dramatismo, há muita chantagem até do lado do Governo, viu-se o nervosismo das bancadas da maioria, mas hoje escutou-se também o mesmo exatamente quando houve a reação do Primeiro-Ministro a esta petição. E eu creio que é necessário, em primeiro lugar, ter tranquilidade neste debate. Não é uma matéria que não exista, que não tenha uma história, que não tenha até estudo académico sobre ela e, por isso, não tenha uma reflexão que não possibilite esse debate sensato e calmo. Eu creio que esse debate é possível ser feito com tranquilidade. E, por isso, perguntar-vos com toda a naturalidade se temos estado melhor ou pior com esta forma de gerir a dívida ao longo destes anos. O Conselho de Finanças Públicas, de forma tímida, na sua análise do Orçamento de Estado para 2013, tem uma conclusão relevante sobre a dívida. Diz que o efeito bola de neve foi o mais importante para o aumento da dívida nestes últimos dois anos e, por isso, dá conta de que esta política que visava responder à dívida, na prática, alimentou a dívida e fez com que ela fosse crescendo, porque fez uma desvalorização do PIB, não resolveu a problemática dos juros e, sendo o valor da dívida tal como ele está, o peso que tem nas contas públicas acaba de facto por ser um fator determinante. Nós, fazendo um exercício simplista, eu sei, mas que é passível ser feito, nós temos hoje um peso de pagamentos de juros superior àquela que é a previsão do déficit para 2014 e por isso percebemos a realidade que está em cima da mesa. Ora, se é assim esta a realidade, de facto, não responder a este problema, que tem sido a escolha do Governo, de tentar fazer os pagamentos e ir jogando dia a dia na perspectiva que o futuro seja risonho, não tem tido outro resultado que não o aumentar da dívida, até pela execução da política de austeridade, que no rácio riqueza do país, peso da dívida, tem diminuído a riqueza do país e, por isso, colocado um aumento do rácio da dívida. Ora, deste ponto de vista, a reflexão que trazem neste documento demonstra como, de facto, a resposta que tem de existir, em primeiro lugar, é o reconhecimento que a dívida está insustentável e está em patamares que não pode continuar. E, por isso, a resposta é a da reestruturação. Eu acho que esse é um ponto de partida importante. Qual a reestruturação a fazer? E aqui o Partido Socialista já colocou algumas perguntas, o Partido Comunista também, sobre as diversas formas de reestruturação e diversas vertentes de análise da reestruturação. Eu coloco uma outra que vai até, creio eu, ao coração da proposta que norteou a petição, que tem a ver com o comportamento do Banco Central Europeu e com o comportamento europeu para a ideia de uma zona euro, de uma união monetária e de uma igualdade entre países. Nós tivemos o resultado das eleições europeias, sabemos as alterações que existiram, sabemos ou conseguimos prever com alguma racionalidade quais são as decorrências políticas que estarão em cima da mesa e por isso eu pergunto-vos se o cenário do Banco Central Europeu poder assumir como deveria fazer uma parte das dívidas públicas, se é um cenário que ainda é possível ou não. Porque essa é uma das primeiras soluções que estão em cima da mesa e creio que num país ou numa zona monetária normal seria também a primeira das soluções a colocar em cima da mesa. Infelizmente não estamos numa zona monetária normal e sai dos parâmetros de análise habitual. E por isso a vertente económica seria podia ser respondida desta forma, a vertente política impede que haja de facto uma resposta. E eu pergunto-vos se esta vertente política não é de facto de uma Europa que está norteada por princípios de desigualdade, que acha normal que haja uma desigualdade e que por isso vê uma zona monetária com claras fragilidades, mas não lhe quer responder e aceita que a dívida pública seja um fator de expoliação dos povos. Porque a pergunta que vem a seguir prende-se com o Tratado Orçamental, enquanto agente dessa visão da Europa, porque essa é que é a decorrência que está em cima da mesa. Eu termino, Sra. Presidente, dizendo que da parte do Bloco de Esquerda nós achamos que deve haver, como houve no passado, uma sinergia entre credores e devedores e, por isso, para além da atuação do Banco Central Europeu, haver o pagamento em função das exportações e em função do desenvolvimento da economia. Só assim é que podemos ter, de facto, todos a rumar para uma solução e não a concorrência dos interesses. Uma última palavra, Sra. Presidente, para pedir desculpa. Eu vou ter de me ausentar já, não por desmerecimento de vocês, mas porque o plenário começa às 3 da tarde e devido às funções que eu ocupo no grupo parlamentar, tenho mesmo que estar no início do plenário. No entanto, estas audições são gravadas e por isso posso depois recorrer a elas e ouvir as respostas que terão dado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra para poderem responder e dizer as considerações que entenderem, gostava, no entanto, de colocar duas questões muito rápidas. Uma primeira seria quais as condições que consideram necessárias para que seja institucionalmente viável conseguirmos o alívio sobre a pressão que a dívida pública de facto constitui sobre a nossa capacidade de crescimento. Essa era a primeira questão. E uma segunda questão tem a ver com o facto de, desde que entregaram esta petição, ter havido algumas alterações no mercado das dívidas soberanas, desde logo da queda das taxas de juro, e gostava de saber qual a vossa, enfim, qual a avaliação que fazem destas alterações, como é que analisam desde logo a sua sustentabilidade e as causas, porque é que ela acontece. E se esta redução das taxas de juros produziria hoje alguma alteração na petição que entregaram da forma que a entregaram. E agora daria 20 minutos para responderem às questões que foram colocadas.
Se me permite, eu desses 20 absorvo 2. Depois os meus colegas prosseguirão. Primeiro, para saudar os senhores deputados e dizer do meu apreço pelo vosso interesse e empenho neste problema, e para fazer três afirmações muito curtas. A primeira é que, se eu tivesse dúvidas, não as teria de maneira nenhuma neste momento, quanto a bom fundamento de se pedir quer uma preparação atempada, desde já, de um problema que é tão complexo, quer, em segundo lugar, e sobretudo em segundo lugar, eu direi a absoluta necessidade de ouvir peritos qualificados, escolhidos de acordo com o critério que a Assembleia da República entenda necessário, para aprofundar os diversos aspectos que já foram aqui evocados e muitos outros. Quer dizer, há tanta matéria sobre a qual há incerteza ou, direi, controvérsia ou mesmo ausência de boa informação, que não vejo outra maneira de ultrapassar esses obstáculos senão pedindo aos melhores dos portugueses especialistas da matéria que deem o seu contributo para um problema excepcionalmente relevante para o país, cabendo depois, evidentemente, à Assembleia fazer a apreciação final e o verdicto final sobre esses contributos. Mas se houvesse dúvidas, eu acho que esta sessão não tinha. Segundo, para dizer que acho importante que se entenda que os peticionários e os manifestantes ditos do Manifesto 74 escreveram o que escreveram e não outra coisa qualquer. E, portanto, a questão aí é para dizer que tudo quanto os senhores, os manifestantes e os peticionários entenderam sobre a reestruturação da dívida é sempre no âmbito de uma solução europeia portanto, sempre no âmbito institucional da União Económica e Monetária, nunca a título de posição individual ou de pedido individual ou de expressão de um interesse individual. E, portanto, tudo isso está rigorosamente excluído. Discutir isso é discutir legitimamente qualquer outra coisa, mas é discutir algo que não está na petição, que não está no memorando, no manifesto, tendo o manifesto apenas encarado o reequacionamento deste problema sob a forma de reestruturação no âmbito da União Económica e Monetária, das instituições económicas e monetárias e, portanto, abrangendo todos os países, sem exceção da zona euro, que possam estar, digamos, em condições de dívida excessiva. Portanto, tudo quando se disser, nomeadamente, argumentos de reputação nacional, não têm para aqui, não têm a menor relevância. Porque se há um argumento de reputação em causa, e há, essa é a reputação de toda a União Económica e Monetária, por definição. Bom, terceira questão. Foi dito aqui, não adianta estarmos a falar sozinhos, digamos assim, eu concordo, mas os senhores deputados saberão com certeza, ou têm muitos meios de se informar, que este problema está oficialmente posto desde 2012. Formalmente posto. O Green Paper da Comissão Europeia sobre os bondes de estabilização, tem que ler isto, tem este título, Green Paper sobre os bondes de estabilização, encontram aqui várias referências, as diligências, a proposta do Presidente Durão Barroso sobre o futuro da União Económica e Monetária, a proposta do Presidente Van Rompuy sobre o futuro da União Económica e Monetária e, ultimamente, como se isto não fosse bastante, o relatório encomendado pelo Presidente Durão Barroso a um grupo de peritos exclusivamente sobre estes problemas, que acabou de ser entregue em 31 de março. Portanto, não estamos a falar sozinhos. Arriscamos a ser aqueles que nunca falaram do assunto nem nunca falarão. Esse é que é o risco, não é o de estarmos a falar sozinhos. Muito obrigado.
Eu tenho qualquer coisa para dizer, mas dava a palavra a alguém que quisesse falar antes.
Não temos muito tempo. Depois, alguns dos outros dicionários, se quiser acrescentar.
Bom, na linha com o que acabou de ser dito, quer dizer, eu agradeço os comentários, eu penso que nós agradecemos os comentários dos senhores deputados. Mas eu gostava de reiterar que nós não estamos aqui a analisar as causas da dívida pública. Da mesma maneira que nós teremos diferentes leituras, penso que desse lado cada um terá a sua leitura. E essa questão até não é muito relevante, em certa medida, ou seja, é relevante para o debate político de outras coisas, mas nós aqui não estamos a discutir outras coisas. E há aqui uma coisa que é interessante neste espectro ideológico diverso que aqui está em cima da mesa. Há aqui pessoas que defendem a consolidação orçamental e o manifesto DISP, e isto foi reproduzido no nosso documento, só um parágrafo, não é? Só um parágrafo, que se calhar vale a pena ler rapidamente. Nenhuma estratégia de combate à crise pode ter êxito se não conciliar a resposta à questão da dívida com a efetivação de um robusto processo de crescimento económico e de emprego num quadro de coesão económica e solidariedade nacional. A reestruturação honrada e responsável da dívida, honrada e responsável, portanto isto faz a ponto com aquilo que o engenheiro Carvinho acabou de dizer, nós não vamos isoladamente dizer, nós agora queremos renunciar à dívida. Isto é um processo que tem que ser feito à escala europeia, obviamente. E é um processo em que nós temos que perceber que credores e devedores estamos do mesmo lado. Aquilo que a gente tem que perceber, para já internamente, para poder negociar fora do país, é que credores e devedores estão do mesmo lado. Se nós devedores não conseguimos pagar, os credores é que ficam a arder com o dinheiro, como já aconteceu com a Grécia. Nós estamos todos no mesmo barco. E penso que já há um consenso geral ao nível europeu que o problema das dívidas soberanas terá a ver, obviamente, com alguns erros cometidos em Portugal, mas tem a ver com uma deficiente arquitetura da União Europeia que nós também falamos no manifesto. E nós dizemos aqui, neste parágrafo, rigorosa gestão orçamental no respeito das normas constitucionais. Portanto, há aqui várias pessoas, obviamente não vou designar quais, que têm foros próprios de expressão e não é este o fórum para o fazer, que têm opiniões claras sobre a necessidade da consolidação orçamental. E no manifesto está isto, rigorosa gestão orçamental no respeito às normas constitucionais. Portanto, nós devemos focalizar aqui num problema, e o problema é uma dívida colossal que temos. E vale a pena também relembrar, em relação à dívida colossal, portanto, nós não nos vamos pronunciar, nem eu, nem nenhum dos meus colegas, sobre a modalidade da reestruturação, porque não é a nossa função. Essa é a função dos deputados, em primeiro lugar, e depois do Governo. Essa é a vossa função, não é a nossa função. A nossa função, como cidadãos, e é nessa qualidade que todos estamos aqui, a nossa função como cidadãos é dizer assim, nós temos aqui um problema muito grave, que foi designado desta maneira por prémios nobres da economia, quer dizer, o Kenneth Rogoff diz o seguinte: penso que uma reestruturação em dois ou três países, Grécia, Irlanda e Portugal, é inevitável, sendo que o risco de se esperar tempo demais é que a operação se torne maior e envolve maiores custos. Ou seja, nós temos aqui um problema gigantesco, e quanto mais tempo esperarmos, pior, porque mais difícil será fazê-lo. O Stiglitz, também Prémio Nobel da Economia, diz o seguinte: é preciso fazer uma reestruturação, e quando a fizerem devem fazer uma reestruturação profunda, porque se não for suficiente vão voltar a ter problemas daqui a 3 anos, tal como a Grécia. Portanto, aquilo que nós, e isto não tem nada de ideológico, é bom, quer dizer, não façamos disto um palco de luta política, isto não tem nada a ver com luta política, e não deve ser levado para esse campo. E a prova que não tem é que temos aqui pessoas de várias sensibilidades, da direita à esquerda. E, portanto, querer colar a isto uma agenda política é perfeitamente legítimo, e os seus deputados são livres de fazer o que quiserem, mas isto é um desígnio nacional. Nós estaremos aqui todos, se Deus quiser, daqui a 2 ou 3 anos para voltar a falar desta questão. Porque esta questão não está resolvida nem vai ficar resolvida. E se não houver renegociação da dívida, nós vamos estar aqui todos outra vez daqui a 2 ou 3 anos. Mas se não houver renegociação daqui a 2 ou 3 anos, falou no perímetro orçamental, perfeitamente de acordo, é a dívida que estava escondida e que agora está dentro do perímetro. Mas está lá. Está lá, e quando olharem de fora para Portugal, vão olhar para os nossos dados, e o que eles olham, eles não lhes interessa saber se o SEC 95 passou ao SEC 2010, se as empresas estavam fora do perímetro e agora estão dentro do perímetro. Eles olham para o rácio da dívida no PIB. É para isso que toda a gente olha, investidores, etc. E, portanto, quando a deputada e presidente aqui desta sessão, Sónia Fertuzinhos, fala sobre... Nós teríamos reescrito esta petição em face dos atuais acontecimentos? Eu vou dar a minha resposta: não. Porque eu, e estou a falar de título individual, não acho sustentável, a 8 anos, taxas de juros de 3,7%. Estaremos aqui, ainda bem que está a ser gravado, daqui a 3 anos. E vamos ver se nós conseguimos manter taxas de financiamento de médio e longo prazo de 3,7%. Eu não acredito. Porque a questão fundamental é esta. E a minha interpretação pessoal: há um excesso de liquidez no sistema financeiro mundial, há problemas nos países emergentes, a Europa é um lugar seguro, vamos meter dívida naqueles países. Mas isto não vai durar 7 anos. Nós vamos ter, provavelmente, por razões que nós desconhecemos neste momento, uma crise financeira em 3, 4, 5 anos. Vamos ter. É inevitável. E nessa altura, se Deus quiser, estaremos todos cá. Agora, era bom, e penso, e com isto termino, era bom, portanto, eu não vou responder, digamos assim, particularmente, nem sobre o tratado orçamental, porque temos, obviamente, como os senhores deputados têm, temos opiniões diferentes, mas uma coisa eu posso relacionar com a petição facilmente, que é, com a renegociação da dívida, aí talvez seja possível cumprir o tratado orçamental. O que nós dizemos é que sem renegociação, e aqui estou a referir-me ao texto dos nossos 4, sem renegociação a capacidade digamos, de cumprir o tratado orçamental é praticamente impossível. E, portanto, as coisas estão ligadas. Agora, defendemos, não defendemos, não, isso não está na petição e não está de propósito, e aquilo que o Engenheiro Carvinho acabou de dizer agora, e com isto termino, portanto, nós não temos que nos pronunciar, nem achamos, porque isto enfraquece a petição. Acantonar esta petição num qualquer beco ideológico é matar a petição. E, portanto, os seus deputados, obviamente, terão a legitimidade, e obviamente que o farão, de tomar as iniciativas que quiserem, mas nós, que estamos aqui, encaramos isto como um desígnio nacional, que é transversal a todas as ideologias. Isto é um problema nacional, que nós ou resolvemos ou vamos pagar muitíssimo caro. Muito obrigado.
Doutor Bagão Félix, o doutor Alfredo... Peço desculpa, não percebi.
Está a minha função, que eu ia exatamente sugerir que o doutor Bagão Félix tivesse uma intervenção.
Tem desde já a palavra.
Senhor Presidente, Senhora Relatora, senhoras e senhores deputados, o essencial foi dito, eu apenas gostaria de dizer que o que está subjacente no manifesto e na petição é um problema estratégico e, na minha opinião, o problema fundamental do país para as próximas gerações. Portanto, as análises, pegando em questões do mês seguinte ou do ano seguinte, são interessantes, mas o problema tem que ser encarado de uma maneira estrutural, estratégica e profunda, e a intenção dos manifestantes e dos peticionários foi dizer que o problema existe, tem que ser profundamente debatido e não pode ser omitido, seja a que nível for da sociedade portuguesa e, particularmente, nesta casa, na Assembleia da República. Um segundo ponto, aliás, focado pelo engenheiro João Cravinho e também pelo professor Paulo Trigo Pereira, é de facto o que gostaríamos, pelo menos na nossa qualidade de peticionários e de manifestantes, é que fosse discutido o que lá está escrito, e designadamente dois pontos. O primeiro é que qualquer abordagem da questão da dívida deve ser feita no plano multilateral e europeu, e não um ato unilateral. Aliás, não temos condições para isso, nem faria sentido. E em segundo lugar, que estejam subjacentes a este propósito duas condições, que são difíceis de conciliar, mas que devemos fazer os possíveis para o fazer. Consolidação das contas públicas e capacidade de não impedir o crescimento e o emprego. São aspectos, evidentemente, fáceis de delinear, mas são fundamentais, sob pena de estarmos a comprometer o nosso futuro. Finalmente, uma nota final é que a ideia é que nós possamos entrar na discussão europeia ativamente. Ou seja, qualquer solução europeia neste domínio, nós possamos também ter o nosso papel e não sermos amanhã beneficiários, permitam-me a expressão entre aspas, de qualquer esmola europeia que eventualmente possa surgir. Isto é, nós temos que fazer parte ativa da discussão no plano europeu através das diferentes, dos diferentes instituições políticas e sociais. E, enfim, sei que não é a opinião de toda a gente, como é óbvio, mas pelo menos é aquela com que eu assinei o manifesto e a petição, e creio que é aquela que permitiu, entre outros aspectos, que pessoas tão diferentes em muitos aspectos da vida social e política e económica portuguesa assinassem, a ideia que está subjacente ao papel, aos papéis, digamos assim, é que nós desejamos a reestruturação para poder pagar. Muito obrigado.
Doutor Eduardo Paes Ferreira, julgo que pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Relator, os meus cumprimentos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros amigos e colegas. Muito obrigado por esta sessão, acho que esta sessão foi muito enriquecedora. As observações dos Srs. Deputados permitiram-nos-ão continuar também a refletir sobre isto e acho que sairemos daqui com a certeza que os Srs. Deputados se vão empenhar em aprofundar o seu próprio pensamento. Há aqui um ponto que eu, no entanto, gostaria de deixar bastante claro. Foi feita aqui uma referência a que esta petição era uma petição que tinha um pressuposto que era o fim da austeridade. Bom, não há nada que legitime essa leitura na petição que foi apresentada. Por outro lado, a questão da austeridade é uma daquelas palavras que permite, digamos, leituras muito diversas. Se entendermos a austeridade, como devemos entender, como contenção de gastos, como impedimento de despesas supérfluas, como uma utilização racional e aquela que é exigível ao Estado dos dinheiros públicos, há um acordo total entre nós. Mas, nesse sentido, por exemplo, há um excelente texto da escritora Hélia Correia sobre como, por vezes, as palavras podem ser pervertidas. E como a palavra austeridade é uma palavra que nos encaminha logo para esta ideia, Alexandre Herculano era um homem austero, era um homem cheio, digamos, de qualidades. Mas a austeridade que tem sido praticada é uma austeridade de verdadeira pauperização. Esse devia ser o nome atribuído à austeridade. E o que é que acontece? É que essa austeridade é muito negativa para os países devedores, mas é ainda mais negativa para os credores. Há um professor americano chamado Robert Kuttner que escreveu um livro muito interessante, infelizmente ainda não traduzido em português, chamado The Debtor's Prison, em que recorda os tempos em que havia dívida por prisões, havia prisão por dívidas que tinham a consequência, provavelmente, de deixar os credores muito contentes de terem os devedores na cadeia, mas isso impedia totalmente os devedores de lhes pagarem a dívida. Ora bem, o que os programas de austeridade estão a fazer é criar uma situação em que os países ficam totalmente impedidos de pagar a dívida aos credores. Portanto, a reestruturação da dívida, a renegociação da dívida é de certeza no interesse dos devedores e é também de certeza no interesse dos credores. E há depois uma outra questão que é uma questão fundamental. A nossa sociedade é uma sociedade que se fundamenta em valores de direitos individuais e de direitos sociais e coletivos. E aquilo a que temos assistido com as políticas de austeridade é a colocação em xeque daquilo que é o melhor do legado da civilização europeia e da União Europeia, ou seja, o conjunto dos direitos sociais e dos direitos humanos. E é por isso que é preciso entender que, primeiro, repito, nada neste manifesto se pronuncia sobre a austeridade, mas se me perguntarem, a austeridade tem que ser entendida no sentido etimológico, eu diria, e não no sentido que é utilizado atualmente. Muito obrigado, Sr. Relator.
Professor Francisco Louçã, pediu a palavra, faz favor.
Sim, Sra. Deputada Relatora. Eu nada acrescentaria ao que foi dito pelos meus colegas peticionários e manifestantes, magnífico nome, mas só por uma questão de delicadeza que devemos aos deputados que intervieram, uma brevíssima observação. A maior parte das perguntas que foram, ou colocações, ou questões, ou opiniões que foram formuladas, não têm resposta, digamos, do ponto de vista do manifesto como tal. O manifesto foi, no contexto que foi apresentado, é um documento que vale por si próprio. Os seus autores terão interpretações distintas, mas o que nos obriga é o texto e a sua intenção, que foi tão bem formulada pelo Eduardo Paes Ferreira, Magão Félix, Paulo Trigo Pereira, João Gravinho, Alfredo Sousa, nas últimas intervenções. Exceto talvez uma questão, ou seja, questões como os estatutos do Banco Central Europeu não são respondidas pelo manifesto e, portanto, não teria cabimento formular opiniões neste contexto ou outras questões interessantíssimas levantadas. Exceto talvez uma, que é o facto do manifesto chamar a atenção para que reestruturações baseadas unicamente no envolvimento do setor privado fracassaram. E que, por isso, deve haver uma negociação em vários patamares e o manifesto chama a atenção para a importância de uma negociação envolvendo os parceiros institucionais de Portugal no contexto que foi aqui referido. E, portanto, trata-se, obviamente, de um apelo para uma negociação difícil no contexto europeu, mas que trata de dívidas que têm, enfim, envolvimentos institucionais diferentes, mas que no seu conjunto representam a dívida direta do Estado e até mais em geral a dívida bruta de Portugal.
Faz favor.
Senhor Presidente, Senhora Relatora, Srs. Deputados, assim como eu introduzi, julgo que será o momento de um agradecimento final à maneira como fomos ouvidos nas mais diversas perspectivas. Eu julgo que apenas ficou por responder uma questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo, julgo eu, sobre a oportunidade. É que não devemos esquecer que neste momento há uma profunda um profundo movimento da renovação das instituições europeias. E este problema, como é efetivamente um problema LGBT no âmbito da União Europeia, no Parlamento, nova Comissão, novo Presidente de Comissão, acho que isto responde bem sobre a oportunidade desta petição e da eventual, espero que se segura, a resolução da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sim, Sr. Deputado.
Sra. Deputada Relatora, era para solicitar que, se fosse possível, este documento pudesse ser distribuído de forma digital. Se os peticionários pudessem facultar o ficheiro digital, é mais fácil depois para distribuição e análise.
Julgo que será possível. Julgo que será possível. Cumpre-me então. Sim, para o meu ou da...
Se nos indicaram um e-mail...
Já indicamos um e-mail, então. Sim, obrigada. Bom, cumpro-me então terminar esta audição, agradecendo desde logo aos colegas de todos os grupos parlamentares que se fizeram representar nesta audição, nem sempre é assim, e portanto acho que ajudou a vossa presença e a vossa intervenção nesta audição, ajudou a aprofundarmos o debate e também a valorizar o trabalho e as intenções dos peticionários e manifestantes, para usar também as duas expressões, e agradecer também aos peticionários que se deslocaram aqui hoje, o trabalho que produziram para apoiarem na produção do relatório em primeiro lugar e na discussão que existirá necessariamente em plenário em segundo lugar sobre a petição que apresentaram, e espero que a Assembleia faça o trabalho que esteja à altura da relevância das questões que colocam e que aquilo que depois cada um dos grupos parlamentares possa fazer em função do debate e das propostas que trouxeram possa, enfim, produzir resultados que impeçam que daqui a 3 ou mais anos, por muito que gostemos de nos rever, nos impeçam de estarmos aqui a discutir as razões que nos trouxeram a resolver um problema que é de facto tão importante e que nos coloca tantas questões para as nossas capacidades, não só de resposta às dificuldades presentes, mas sobretudo para perspectivarmos o futuro, que é algo que seguramente a sociedade portuguesa exige a todos nós, cidadãos por um lado, políticos e representantes dos cidadãos por outro. Muito obrigada, boa tarde, até breve.